Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Marcel.
E eu sou o Ibrahim Ali.
E juntos nós somos o AMCast, esse podcast que discute assuntos diversos com foco no desenvolvimento pessoal. E hoje galera, hoje nós vamos falar de mindfulness, esse tema em inglês que provavelmente muitos de vocês aí não estão familiarizados, mas para falar sobre esse tema e explicar tudo para nós, nós trouxemos hoje uma especialista no assunto, a Mirelle Serra.
Aí, seja bem-vinda!
Oi! Oi, pessoal! Oi para todo mundo! Muito prazer em estar aqui com vocês hoje, fico feliz!
Show! Falei, eu tenho que convidar ela, ela tem que participar aqui, que a gente já vai dar um outro ar, outro tchan! Outro tchan pro assunto!
Pois é, a gente vai abordar aqui bastante coisas relacionadas à vida do cotidiano, né? Social media, o quanto as mídias sociais estão influenciando a nossa vida, positivamente e negativamente. A gente vai falar sobre a questão de multitarefa, a gente acaba querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo hoje em dia. Outras coisas como ansiedade e também solucionar, né? Tudo isso, ter uma solução.
É, porque não adianta nada, né, Marcelo, a gente falar desses problemas e não trazer a solução, né?
E é isso aí, vamos lá pro episódio.
Vambora, que tá show de bola. Só tô parecendo um tiozão, velho, usando umas palavras que eu vou te falar, velho. Tô parecendo um tiozão, tá tchan, show de bola.
Meu Deus. Supimpa. Pois é, pessoal, primeiramente, muito bem-vindo, Mirelle. Você é um dos nossos primeiros convidados aqui. E a gente, é uma honra pra gente ter a sua presença aqui pra poder debater mais esse assunto, que eu já queria falar há muito tempo sobre esse assunto em geral, né? Mindfulness, como ser uma pessoa mais centrada, ter uma vida mais balanceada, por assim dizer. A gente quer começar falando sobre as mídias sociais. Por quê? Porque é algo que tá entranhado já nas nossas vidas, já tem uns anos. E isso traz pontos positivos, como também pontos negativos, né? As redes sociais, elas dominaram a nossa vida. Vida pessoal, a vida profissional também. E a gente queria abordar aqui os benefícios e os malefícios, né? Que elas podem trazer para nós, né?
Perfeito. É, benefícios acho que fica bem claro, né? Quando a gente olha assim e percebe que a gente pode estar em contato com pessoas que estão tão distantes, né? Propagar o nosso trabalho, colocar a nossa voz no mundo, ter um senso, às vezes, de comunidade com as pessoas que estão ali se engajando, interagindo. Em termos comerciais também é muito legal. Então, você facilmente consegue divulgar o seu trabalho, ser indicado, enfim. Muitos benefícios, sim, a gente não pode negar. Mas também, como você colocou, os malefícios, que a gente precisa ficar atento. Porque isso pode gerar, de fato, muita ansiedade, um estresse, né? Uma sensação de que tô por fora, uma sensação de que não sou boa o suficiente, né? Ou, ai, tá todo mundo com uma vida perfeita e a minha não. Então, são vários pontos interessantes, assim, que a gente precisa, de fato, ficar atento com a quantidade e qualidade daquilo que a gente consome. Né? Eu não diria que... Não apenas nas redes sociais, mas como um todo, né?
É, uma das coisas que você falou aí que me chamou muita atenção que foi a vida de todo mundo tá ótima e a minha não. É incrível como o Instagram, as outras redes sociais, você olha, tá tudo perfeito. A pessoa vive uma vida literalmente paralela à realidade, né? E ali, ninguém tem depressão, ninguém tem nada de ruim, né? Ninguém sofre de nada, ninguém chora.
Ninguém tem boletos pra
ninguém tem boleto pra pagar, assim, é perfeito. E isso daí causa muito malefícios na vida de uma pessoa, não é verdade?
Sim. Porque são, novamente, são recortes da realidade, né? Então é muito importante a gente ter em mente sempre isso, que são recortes, que são cenas muito bem pensadas, às vezes, né? Com a pose mais linda, do jeito mais lindo. Então é até interessante a gente falar sobre a questão da FOMO, né? Que a FOMO é essa expressão em inglês que significa fear of missing out, ou seja, mais ou menos ficar com medo de estar de fora, né?
Exato.
Com essa necessidade mesmo constante de saber o que as outras pessoas estão fazendo. E se atualizando, de fato. Então, às vezes, você tá dirigindo, mas você pega o celular pra se atualizar. Você tá comendo e você... Ah, vou só dar uma olhadinha. Vai no banheiro, só uma olhadinha, sabe? Assim, e gerando mesmo uma sensação de ansiedade, de estresse, de desconforto. E, às vezes, até de depressão, tá? Também é muito característico, assim. Então, a gente tem que ficar muito atento, realmente, o tempo que a gente dedica às redes sociais. A gente tem em mente isso, né? Que são recortes da realidade. A gente colocar hora para usar. Poxa, será que eu preciso levar para o meu quarto na hora de dormir o meu telefone e ficar zapeando no Instagram? Ou eu posso colocar para mim que não, na hora que eu pisar no meu quarto é o meu momento, eu não vou olhar nada, né? Não vou deixar o smartphone aí interferir no meu sono, na minha mente, vou fazer uma higiene mental antes de dormir. Sabe, são pequenas coisas que a gente pode se atentar realmente, né? Para cuidar da nossa saúde mental e não ter um prejuízo maior.
Pois é, a gente ainda é de uma geração de quando a gente era pequeno, a gente não tinha esse acesso absurdo a informações, né? Se a gente quisesse saber as notícias, sei lá, do dia, a gente tinha que assistir na TV aberta, né? A Globo, em tal horário. Você ia ter acesso a notícias, né? Uhum. E hoje não, tá tudo na palma da nossa mão aqui no celular. E mesmo que você, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir saber de tudo, tudo ao mesmo tempo, porque a informação na internet é infinita.
Exato.
E mesmo assim, gera essa ansiedade na gente, né? Eu, com certeza, fui muito mais vítima e ainda sou vítima disso, principalmente agora nessa época de pandemia, né? A gente acaba aumentando isso em todo mundo, né? Ficando muito em casa, a gente não sabe como que vai ser o futuro, o que tá acontecendo, vacina, tá piorando, tá melhorando. E gera essa ansiedade na gente, a gente sente na pele mesmo. Por mais que a gente acabe tentando controlar, tentando se policiar, mas é muito difícil, às vezes, de se livrar disso, né? Porque o acesso é muito fácil. É muito fácil e muitas vezes é prazeroso, né? Essas ferramentas são desenhadas pra que a gente fique lá, zapeando e vendo tudo o que tá acontecendo, né?
Exatamente. E você sabe, Marcel, que a FOMO, ela é mais comum até em casos que as pessoas estão isoladas. Então, você imagina o que, que a gente não tá vivendo nesse momento, né?
Pois é.
Então, quando a gente está isolado, seja porque a gente passou por uma cirurgia que faz com que a gente, né, forçosamente fique em casa, ou alguma doença que não permite que a gente saia, ou uma pandemia, que é o caso que a gente está vivendo, então isso pode gerar, pode ser mais comum aparecer a FOMO, porque são nessas situações que a gente está isolado e que a gente não tem o contato social direto com as pessoas, que a gente fica com medo realmente de perder o que está acontecendo lá fora, sabe? É bem por aí mesmo.
Ô Marcel, sobre a FOMO, você agora, que a gente tava no Clubhouse, eu cheguei e falei pra você, você sentiu a FOMO porque você tem Android?
Pois é, o Ibrahim ficou me zoando que ele tinha convites, ficou doidaço lá, querendo me mandar o convite. Eu falei, cara, eu tenho Android, não uso iPhone.
Não, o pior é o seguinte, eu mandei o convite pra ele e eu tinha esquecido que ele tinha Android. Ah, aí eu mandei o convite pra ele e perdi o convite.
Mas, não pode mandar, né? Pra outra pessoa.
Perdi.
Puxa
o convite.
Vida. Ai, que gerou mais ainda.
É. Eu dei mó pilha pra ele, falei, cara, a gente vai fazer o podcast lá, vai, né, toda vez que a gente estiver gravando, a gente faz lá e faz aqui gravando e tudo mais, vai ser muito bom, as pessoas vão, né, conhecer o nosso trabalho e tudo mais. Eu não posso.
Pois é, aí é um bom
Marcel,
exemplo.
Sim, acho que tá na hora de você vender esse Android aí, hein?
Pois é.
Mas eu vendo, não consigo pagar nem uma parcela do iPhone. Pois é, isso aí é um caso muito bom que o Ibrahim puxou, que teve isso, né, todo o hype do Clubhouse, né, aquele hype quando tava, parece que chegou a notícia aqui no Brasil e todo mundo começou a explodir esse negócio. Nossa, também juntos, ao mesmo tempo.
Encheu,
né?
De brasileiro, encheu de brasileiro naquela rede social.
E aí eu fui ver como que era, eu gostei bastante do conceito da rede social, gostaria de fazer a ideia que o Ibrahim falou, né, fazer o podcast lá e a gente gravar ao mesmo tempo, mas fazer lá ao vivo, né, seria muito massa. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui controlar um pouco. Eu tive um pouco de fome, não vou dizer que não. Mas, assim, não chegou nem perto do nível de eu fazer vou comprar um iPhone pra isso. Não, de jeito nenhum. Mas, assim, acho que em outros tempos, eu ia dar uma olhada nos sites lá, quanto que tava custando. Mas é muito doido, isso é legal, que é um exemplo que o FOMO pode se manifestar de formas diferentes, não só com notícias, não só a gente acompanhar a vida dos outros, mas também um exemplo que eu ainda tenho, ainda hoje em dia, são com jogos. Às vezes tem um jogo que tá muito hypado e muito famoso, e às vezes nem me interessa muito, mas eu fico me sentindo assim, que eu gosto muito de jogar coisas, e eu fico, cara, será que é bom mesmo? Eu tenho que conferir isso aí, será que é tudo isso mesmo que a galera tá falando? E às vezes acaba comprando lá só pra ver.
E não só jogos, mas séries também. Quantas vezes as pessoas estão falando do Game of Thrones, todo domingo, blá, blá, não pode perder, eu tenho que assistir domingo, à noite, aí o cara assina HBO, assina HBO, paga a fortuna só pra não quê? Não ter o FOMO, entendeu? Pra quando chegar na segunda-feira,
isso.
Ou não ler os spoilers no Twitter também, né, cara?
É, tem isso aí, é bem relativo, né, por exemplo, no meu caso, o hype todo do Game of Thrones passou por mim despercebido, que eu nunca me interessei por aquilo, e é muito doido, isso aí vai do gosto de cada um,
tá,
né?
Perdendo.
Qual que é o gatilho do FOMO de cada pessoa, né? Varia bastante.
E talvez seja até importante dizer, pessoal, assim, né? Porque às vezes tem alguém ouvindo que fala assim, ah, mas eu não tenho isso, né? Nunca senti isso por, sei lá, um jogo, uma série. E talvez seja importante colocar aqui que existem outros sintomas, né? Então, você ficar muito tempo nas redes sociais, é você ficar dizendo sim para todos os eventos e todas as festas, não conseguir dizer não, porque você vai se sentir excluído, vai sentir que vai ficar de fora, sabe? Você usar o telefone, celular, a todo momento, então, comendo, dirigindo, trabalhando no banheiro, etc. Então, você também ficar se preocupando excessivamente com a foto que você vai colocar nas redes sociais e não viver o momento, tá acontecendo aquilo ali, você ficar preocupado mais com a foto do que em viver o momento.
Que foto que vai dar mais likes ali do que realmente curtir o momento, né?
Exatamente. Então você ficar também esperando, sabe quando você fica toda hora olhando pro telefone, esperando que apite, que apareça
algo
uma notificação.
Aconteça, né?
Algo aconteça.
Caraca!
Exatamente. Isso também é um sintoma. Você ficar de mau humor, irritado.
Notificação fantasma, tem isso também, né? Que é aquela coisa que a pessoa sente que vibrou no bolso, mas nem vibrou nada. Você vê, olha, sei lá, não tem nada.
Ou escuta.
Escuta o barulho da notificação. Já aconteceu comigo. Vou falar, confesso mesmo.
É bizarro.
Caraca! Eu nem sabia que existia isso, a verdade, pois é. Caramba.
Pois é, então é importante a gente ficar atento realmente, né, e cuidar disso, para que isso não venha a ser um super problema depois.
Show. Você falou, né, Mirelle, de a gente sempre chegar e tá fazendo algo, mexendo no celular, enquanto tá dirigindo ou indo para algum lugar, e você sempre tá mexendo no celular para você não sentir o FOMO, né, e isso leva à multitarefa, ou seja, a gente nunca está ali 100% presente, né, e tem uma coisa que é muito interessante, que eu até me perguntei, quantas telas tem na sua vida, né? Que literalmente assim, a gente tem uma tela na cozinha, que seja aqueles Google Home, sei lá das quantas, a gente tem uma tela dentro do seu quarto, você tem uma tela na sala, você tem uma tela no seu escritório, quer dizer, várias telas no seu escritório, e você tem uma dentro de você, no seu bolso, toda a vida ali, uma telinha que você mexe, né? Então assim...
Até o relógio vira tela.
É, então, o relógio, exatamente. Então assim, a multitarefa, né? Então como que essa multitarefa pode estar, né, agregando ou destruindo a nossa vida.
É, eu acho que é importante a gente colocar assim, que na verdade eu não sei nem se a quantidade de tela é o que de fato prejudica, mas sim como a gente usa essas telas, né? Então, ok, eu posso estar exposta tendo tela no meu celular, tela na TV, tela, mas assim, o quanto eu me dedico ao longo do meu dia a essas telas? Eu coloco horários para eu usar essa tela ou não? Uma coisa desmedida, assim, de fato, eu tô trabalhando, tô participando de um podcast, mas tô olhando o celular, tô, sabe assim? Eu acho legal a gente colocar isso, né? Pra, de fato, a gente ficar atento. Malefícios, primeiro que, assim, sobre multitarefa, o que eu gostaria de colocar é que isso é um mito, né? Porque a gente não consegue ser multitarefa. E isso tem vários estudos. Depois, se a galera quiser pesquisar, tem fácil na internet. Eu nem vou me lembrar agora qual foi o estudo mais importante em relação a isso. Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. Mas que diz que é um mito que nós conseguimos realizar várias tarefas ao mesmo tempo.
Olha aí,
Bren. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de atenção. A gente acha que a gente está atento. Vou dar um exemplo, quando a gente está dirigindo e mexendo no celular ao mesmo tempo, a gente acha que a gente está atento à estrada e tudo mais, mas a gente não está, o cérebro não consegue ficar 100% atento a várias coisas ao mesmo tempo, e isso traz um grande malefício para a gente, que é primeiro, a gente está correndo risco, né, uma questão de segurança mesmo, né, se a gente for pensar
e pondo os outros
nesse
em
exemplo
risco
que eu, é, exato, se a gente for só pensar nesse exemplo que eu dei, outra é que isso pode gerar muita ansiedade, porque você está ali tentando dar conta de tudo, ao mesmo tempo agora e não está nem notando o que de fato deveria estar notando, né? Então, isso torna a gente até, muitas vezes, menos produtivo, menos focado, né? É muito mais interessante que a gente se dedique a fazer algo com atenção, colocando uma coisa de cada vez do que tentar abraçar o mundo, né? Então, na hora que a gente for comer, poxa, será que eu preciso comer mexendo no celular? Será que eu preciso comer vendo a minha série favorita? Será que eu não consigo comer só comendo, tipo, observando aquilo que eu estou fazendo?
Sentindo o gosto, né?
Degustando,
de cada coisa.
Sentindo cheira, textura, olhando as cores, né? Então, são pequenas coisas que a gente pode introduzir na nossa vida nesse sentido de diminuir, não tentar ser multitarefa, porque isso nem é possível, nem sequer é possível, pra gente ter uma qualidade de vida melhor, pra gente não estar sobrecarregando aí o nosso sistema e gerando estresse, gerando ansiedade na gente.
Nossa, que ó.
Salve de palmas, né?
Que maravilha, eu sonhava com esse dia acontecendo isso aqui no podcast, Mirelle, sabe por quê? O Ibrahim é um grande, monumental defensor do multitarefa. Ele diz que o multitarefa é possível e ele funciona melhor em multitarefa. Você fala, Breno, é assim, cara, você pode ter, mas a gente funciona melhor monotarefa, você vai sempre dedicar melhor. Não, que eu sou não sei o que. Tem uma coisa aqui, eu não sei se a gente já expôs isso no podcast, mas vamos expor agora.
Olha isso, cara.
O Breno tem um apelido que eu coloquei pra ele, que é de ursão. O que é ursão? É baseado
no trechinho de um episódio... Cara, que calúnia, velho. Que calúnia. Eu vou cortar isso, tá?
É baseado num trechinho de um episódio do Pica-Pau. Tem uma hora que tem um urso lá, tá correndo, ele corre assim, é perna pra um lado, cabeça pra um outro, corpo pro outro, assim, pra um lado e pro outro. Ele não sabe o que fazer. De tanta coisa que ele não sabe o que fazer. Eu vou colocar o GIF na descrição do podcast. Quem quiser conferir, olha aí, tá aí na descrição o GIF. É só clicar, vai abrir lá. Vocês vão ver o que é ursão. Ibrahim é ursão. Aí virou esse meme interno nosso. A gente tá fazendo algo, ele tá lá ouvindo Instagram ou já manda o link de outra coisa. Eu falei, cara, para, ursão, para com isso.
Ele exagera, não é tanto assim, não, gente. Mas eu não sabia que a gente não era multitarefa assim. Assim, eu sabia que... Porque o que a gente já leu, pelo menos o que eu lia, né? É que assim, o homem não é multitarefa, mas a mulher consegue. E aí eles falam isso daí, de que a mulher consegue fazer coisas multitarefas e pro cérebro dela é normal. Mas eu não sei se isso daí é mito ou se isso é verdade.
E aí eu já confesso que eu também não sei fazer essa distinção, tá? Mas eu acredito que não.
Uhum.
É que a gente escutou sempre muito isso, né? Ah, a mulher dá conta de tudo. Eu não sei nem se isso é uma construção cultural, tá? Eu confesso que eu teria que pesquisar sobre isso, Ibra. Nem quero dizer nada aqui para não estar cometendo um equívoco. Mas essa pesquisa que eu li é de uma universidade super séria e vem justamente para quebrar um pouco essa ideia que talvez venha até do mundo que a gente vive, né? Tempos modernos. A gente tem que dar conta de tudo, a gente está super estimulado, a gente tem um monte de tela, de informação e tudo mais, e tem que ser mãe, e tem que ser pai, e tem que ser profissional, e filho, e amigo. Então, eu não sei até que ponto isso também vem de uma construção mesmo, cultural, de que a gente tem que dar conta de tudo, e que a gente é capaz de dar conta de tudo.
Acaba automatizando vários tipos de coisas, atividades banais, às vezes, né, porque a gente não pode perder tempo pra fazer mais coisa. E nisso, a gente também tem a diferença, né, de quem consome e quem produz. Eu acredito que a maioria das pessoas são pessoas que consomem, né? Todas essas questões de conteúdo, produção, enfim, de tarefas também. Mas é aquela coisa, né? Se a gente faz coisas demais, né? Acrescenta coisas demais pra fazer na nossa vida, a gente acaba perdendo noção do que é importante. Porque se aquela frase, se tudo é importante, nada é importante. Porque se algo é importante, tem que ser separado das outras coisas, né? Tem que haver uma prioridade acima daquilo. Então, a gente acaba fazendo as atividades com menos qualidade, né? Porque a atenção é muito dividida entre várias outras coisas na nossa vida. Eu acredito que isso também gera impactos na nossa vida, né, Mirella? Como que essa coisa da multitarefa, a gente se dividir em coisas demais, o que isso pode trazer de ruim?
É, com certeza, isso pode trazer coisas ruins para nós, né, em termos de saúde mental, de como a gente se sente, né? Então, de repente, começar a sentir dificuldade para dormir, ter uma insônia, sentir que não se concentra nas atividades direito, que tá sempre se perdendo, sabe, sempre desfocando, com dificuldade mesmo de concentração. A gente pode ter também problemas gastrointestinais, está muito presente. Relacionado esse sistema emocional com o nosso intestino, né? O intestino é o nosso segundo cérebro aí, a gente está muito conectado a ele, sofrendo impactos, né? O emocional influencia muito, enfim. Tem uma série de sintomas, assim, né? Relacionado à ansiedade mesmo, que eu acho que é o principal ponto, esse excesso de informação, seja gerando ou consumindo conteúdo, pode causar. Mas, fazendo um adendo assim, né? Acho interessante também colocar que a ansiedade, a princípio, é uma coisa boa, é uma coisa positiva, é uma coisa que é natural pra gente, né?
E que é um mecanismo nosso, né?
Exato, um mecanismo de defesa, e é um mecanismo que faz parte, e que se não fosse assim, nós seríamos seres humanos apáticos, sem criatividade, sem motivação, sem prazer de explorar, sem curiosidade. Então, é importante também a gente desmistificar um pouco, porque a gente fala assim, ah, ansiedade, coisa horrorosa, não quero nunca ansiedade.
Eliminar, né?
É, tipo, vamos controlar e acabar com a ansiedade. Ansiedade zero. Número um, não é possível. Número dois, mesmo se fosse, a gente não ia querer isso. A gente não ia querer. Porque é muito bom ter a ansiedade da maneira equilibrada, claro, né? É saudável, é ótimo. É importante para a nossa evolução. Agora, quando está em níveis que são exagerados ou muito frequentes, né? Excessivos. Então, você sente durante muito tempo, né? Um coração mais acelerado, uma dificuldade para dormir, o apetite desregulado e outras coisas do tipo, claro que não é legal e a gente tem que buscar ajuda, fazer coisas para que isso não piore ainda. Era isso que eu queria enfatizar, assim, porque muitas vezes a gente foca muito na ansiedade e nos sintomas que ela traz como algo muito negativo, mas faz parte e eu tenho certeza que a gente não ia querer que fosse diferente, porque a gente não teria esse mecanismo.
Aquela ansiedade que, quando você falou da ansiedade saudável, é aquela ansiedade tipo assim, de que tá chegando, por exemplo, o seu aniversário, quando você era criança, você tem aquele friozinho na barriga, isso, ou da ansiedade, sabe? Aquela coisa, essa energia é uma energia positiva, uma energia boa, uma energia
antes
saudável.
De uma grande viagem que você planeja.
De uma grande viagem, todo. Que você tá, né, ansioso pra aquilo aconteça, né? Seria algo, ansiedade no sentido positivo. Tanto é que, se você for traduzir pro inglês, a ansiedade, a gente fala que você tá excited, que você, na verdade, tá empolgado, né? Porque, na verdade, excited podia ser ansioso, mas não o ansioso do mal, como a gente passa, porque no português é ansioso do mal. E aí, não, I'm super excited. Quando você fala que tô super excited, eu só tô super ansioso, né? Se você traduzir ao pé da letra. Uh-huh. Só que esse seria o empolgado, né? Nosso, no português. Então seria assim, tipo, eu tô ansioso, é uma ansiedade boa, é um excitamento. Não sei se excitamento existe, mas... assim, trazendo meio que... fazendo o português, o paralelo aí com o inglês, mas assim, é uma coisa boa, né? Você tá, assim, empolgado pra que aquilo aconteça. Então foi muito legal você ter abordado isso.
Perfeito esse exemplo que você deu, é isso, mas também em situações que talvez a gente não julgue como tão agradáveis, é normal também, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Marcel, ele vai consultar com o médico, ele vai receber o resultado de um exame super importante para saber se ele tem X coisa lá no, sei lá, intestino dele. E ele entra no consultório do médico e ele sente um frio na barriga, ou ele sente o coração mais acelerado. Gente, isso é normal. Ele sim está ansioso porque ele vai receber um exame que ele sim teme. Ele teme que seja negativo, ele teme que seja grave. Somos humanos, tá tudo certo sentir isso. Agora, o problema é ele sair do consultório médico, recebeu lá, tá tudo certo com você. Marcel, tá tudo perfeito, isso daqui não era nada, não. É, beleza, vai pra sua casa, seja feliz. Aí, vamos supor, Marcel chega em casa, começa a pensar, ai, mas será que esse médico é sério mesmo? Será que eu não tenho que consultar com outro? Mas eu tô sentindo um negocinho aqui. Aí começa a ter vários pensamentos em cima daquilo, e aquilo vem a gerar mais ansiedade nele, de uma coisa que nem tá acontecendo, sabe assim? Uhum. Aí isso pode ser muito negativo, isso pode ser uma coisa que ele vai ter que precisar buscar ajuda. Mas então, o que eu quero dizer é, nem só em situações positivas como Natal, aniversário, casamento, esse frio na barriga é ok, mas também em situações que, de fato, geram medo na gente. Outro exemplo, vou atravessar a rua, vem um carro na minha direção e eu sinto aquele medo, sabe? Aquele nervoso, o batimento acelera.
É um mecanismo de defesa, né? Foi o que falou, mecanismo de defesa.
Exato, e tá tudo bem, entendeu? Graças a Deus a gente tem isso, senão a gente ia ser atropelado pelo carro.
Exatamente.
A gente não teria chegado até aqui, a humanidade.
Exato, basicamente isso. Então é por isso que é bom também desmistificar um pouco isso. E aceitar que faz parte, é ok. É bom pra gente, mas que de maneira excessiva e recorrente, né, com frequência, aí não. Aí vamos buscar ajuda de um especialista, vamos buscar um psicólogo, de repente até um psiquiatra, nesse sentido.
Dizem que a ansiedade é o excesso, né, a ansiedade quando é demais é o excesso de futuro, né? Você ter, e tudo que é em excesso faz mal, então assim... Se você pensa no futuro, mas não com muito excesso, ok, é aquela ansiedade gostosa. Agora, se você pensa muito em excesso no futuro, do que vai acontecer, será que isso vai dar certo? Coisas que nem tão acontecer, a gente já... É engraçado que a gente, às vezes, briga com uma pessoa, conversa com uma pessoa com coisas que nem aconteceu. No caso, se acontecesse, o que você iria estar fazendo, entendeu? E aí você começa a ter essa discussão. Eu fico pensando, cara...
É discussão mental nem, aqui, né?
Nem aconteceu ainda, espera acontecer, né? Se acontecer, no caso.
Isso, se acontecer. Como quase tudo que a gente acaba falando aqui no podcast, o balanço é sempre a resposta, né?
É, esse equilíbrio aí.
Você de Libra. Libra, aí vira aquele cara do... Como que é o nome? O astrólogo, né? Você é de Libra, você então está ótimo, você é uma pessoa balanceada, equilibrada.
Muito equilibrada, centrada.
Balanceada. Aí, como a gente já abordou essas coisas, assim, a gente abordou agora coisas que acontecem e os impactos negativos, né? Que tem na nossa vida. Agora, como que a gente supera tudo isso, né? Como que a gente pode combater ou aliviar essas coisas pra tentar chegar no balanço? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito ansiosa e uma das primeiras coisas que eu pensei na minha vida, que eu descobri, né, na internet e tudo mais, pra tentar fazer essa balança equilibrar o máximo possível, foi, pra mim, foi a meditação. Tem outros métodos também, mas a gente queria, Mirelle, que você abordasse aqui o que as pessoas podem fazer pra tentar aliviar essas coisas e tentar chegar no balanço na vida delas.
Eu diria que a gente tem vários pontos aí pra serem olhados, né, em relação à nossa vida. Acho que exercício físico é uma coisa que é super aliado da gente. A gente precisa acelerar o nosso coração, o batimento lá no alto. Exercícios físicos aeróbicos são muito importantes pra gente canalizar essa energia mesmo. Isso ajuda muito, assim, e com frequência, tá? Tudo que eu estiver falando, assim, é tudo com constância, com frequência, que a gente vai, de fato, perceber benefícios. Ter uma boa noite de sono. Então, estabelecer horários que eu vou dormir e que eu vou acordar todos os dias. Não levar celular pro quarto, pra cama, ficar mexendo antes de dormir, porque por mais que a gente durma com facilidade, a gente não entra em sono profundo. São pequenos ajustes que a gente vai fazendo. Por exemplo, eu tenho já esse hábito de deixar a cortina do meu quarto aberta. Sei que muitas pessoas não têm e gostam de dormir no breu total. Mas uma coisa que é muito boa pra gente é ser acordado e acordando e essa
Nossa,
luz entrando.
Eu posso falar de experiência aqui minha? Desde que eu mudei aqui, desculpa interromper, mas assim, isso que você tá falando faz muito sentido, esse negócio do sol. Porque assim, eu sempre gostei de dormir no breu. Sempre gostei de dormir no breu. E aí, quando eu mudei pra cá, recentemente, a gente tá sem cortina. A gente só tem aquela persiana, sabe? Uma persiana grossa. Aquela que são várias camadinhas. E aí, a gente fecha ela, só que, como você sabe, ela não fecha por completo. Ela meio que fica assim, né? Inclinadinha. E aí, entra o sol. E, mano, eu todos os dias tô acordando com o sol e é uma das coisas melhores. Eu não acordo com... Sabe aquele negócio? Ah, tem que acordar. Não. Se acorda... Acorda natural, é a luz do sol entrando. Sim. Eu tô acordando, dormindo cedo, e aí com isso, acordando cedo, eu durmo cedo também. Então, assim, o meu sono, eu tô regularizado, já tem uma semana que venho dormindo cedo e acordando cedo. E, assim, efeito excelente na minha rotina, no meu cotidiano. Tô, assim, amando.
Sol é vida.
Eu virei uma pessoa da manhã, e eu nunca fui. Eu sempre fui o corujinha, sabe?
Também.
E agora eu tô vendo o efeito disso, de fato, fazendo certo, né?
Pois é, comigo também, cara. Quando eu dei uma reformada no meu quarto, nunca tive cortina antes. Isso é algo que era natural na minha vida, acordava com o sol. Mas, tipo, nem dava bola. Daí eu comecei a usar, né, a persiana fechada. Só que aqui é aquela blackout, Bren. Aquela que fecha tudo mesmo. Uhum. Não passa um feixe de luz. Era terrível acordar pra ir pro serviço. Eu não queria acordar de jeito nenhum. Você acordava aquele, sei lá, 7 horas da manhã, tava escuro completo. Sei lá, pra mim era como se fosse 1 da manhã. Então não dava vontade de acordar. E com o tempo eu falei, cara, não dá. Aí de segunda a sexta eu durmo com ela, não abaixo ela, e acordo com a luz do sol. Aí final de semana, que eu posso me dar o luxo de dormir um pouco
Tem
mais.
Tem que ser todos os dias. Cara, que é isso, cara?
Isso tá errado, eu sei que tá errado. Tem que ter constância mesmo.
Mais
essa
coisa,
quebrada no final de semana é ruim mesmo.
Então, eu tava vendo lá os 10 hábitos dos maiores bem-sucedidos do mundo. Eu assisti um vídeo desses no YouTube, né? E aí ele fala do Elon Musk, do Jeff Bezos e outros caras aí muito foda, Bill Gates. E eles têm algo em comum, todos eles. Pegam as rotinas, né? Eles acordam, tem cara que acorda 3, o CEO da, o Tim Cook, ele acorda 3h45 da manhã, o outro acorda 5 da manhã. Então, todos eles têm uma rotina de manhã, mas não quer dizer que é regra, né, Mirelle? Eu acho que, assim, existe esse benefício, mas não quer dizer que o cara... Eu já li outros caras bem-sucedidos que acordam 11 da manhã, por exemplo, sabe? Então, tipo assim, a gente não pode levar isso como o binário, né? Sim ou não, 0 ou 1. Eu acho que, assim, depende da pessoa.
Até porque não existe esse manual do sucesso, né? Nesse sentido, assim, né? Mas, com certeza, são práticas que ajudam muito no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. E eu tenho certeza que quem começa a, de repente, tentar acordar um pouquinho antes, fazer isso do sol, da cortina, vai colher os benefícios, vai se perceber diferente. Não tem como se perceber no mesmo mood de que você acordar naquele breu, já reclamando porque tem que levantar, tava escurinho, vai ter que sair, ir pro claro, aquele susto, né? Você não deu tempo pro seu corpo acostumar com aquela intensidade de luz entrando. Então tem todo um porquê disso, né? Aí voltando também, para acrescentar outras dicas, né? Além dessas que eu falei, é também, que a gente acabou já falando, né? Mas que influencia muito é a gente experimentar fazer uma coisa de cada vez. Experimente fazer uma coisa de cada vez. Como que é fazer uma coisa de cada vez? Né, urso?
Agora vamos chamar de urso. Valeu, viu, Marcel? Obrigado. Caralho, você é do mal,
muito feliz,
cara.
Tô muito feliz.
Você é do mal.
E, por último, claro que eu vou falar disso, né? É começar a meditar. Isso aí, gente, eu sou o exemplo vivo de como a meditação é capaz de transformar a vida de um ser
humano.
Mudou
minha vida.
No meu caso, ansiosa, né? Porque eu era demais, completamente estressada e passei por momentos bem difíceis, assim, né? De sintomas terríveis de ansiedade e como isso transformou a minha vida e transforma todos os dias, né? Porque é uma escadinha, uma evolução, né? E se a gente para também...
Eu tô sentindo sintoma de fome agora, porque assim, vocês dois falaram, eu medito, mudou minha vida, e eu fico assim, eu tentei, mas eu não consigo, sabe? Tipo, eu fiquei me sentindo fora aqui da bacia, do peixinho fora d'água. Eu queria saber como que eu faço pra meditar de fato, porque eu nunca sei quando eu tô realmente... Eu já tentei várias vezes, mas eu nunca sei. Eu acho que vai ter muito ouvintes aí que vai
se
conectar comigo
com
agora,
isso,
se identificar com
isso. Eu também
me
identifico, porque, assim, no início foi assim também pra mim.
Eu fico tentando meditar e não sei se eu meditei, ou se eu dormi, ou se realmente eu senti o que eu deveria ter sentido, porque ninguém sabe explicar de fato, porque é uma coisa de feeling, né? Então, assim, como é que você explica o feeling, né, da meditação? Eu não sei, eu queria entender.
Ô,
eu queria,
Ibra,
um professor.
Mas o que você tá falando é muito legal, porque de fato, né, muitas pessoas que estão ouvindo podem já ter experimentado isso, e eu, como professora de meditação, instrutora de mindfulness, já passei por isso antes de ter me especializado, ido por esse caminho. Então, eu, como aluna, digamos assim, né, aprendendo a meditar, eu achava que não era pra mim. Eu falava, gente, eu não consigo ficar parada, eu não consigo fechar os olhos, minha mente fica pipocando, eu fico pensando no que eu tenho que fazer, no que eu não fiz, no que... Sabe assim, como se existissem vários macacos tagarelando na minha cabeça. Então assim, é super comum essa sensação, é normal. Então, acho que o primeiro ponto, você que está escutando e que, né, tem curiosidade ou já até tentou, mas desistiu, tenha clareza que isso é super normal. Primeiro ponto, né, tipo, você não é um azarudo, um azarento, sei lá como é que fala, que, né, não foi feito para meditar, você é capaz de meditar. Ponto número 2, entender que meditar não é deixar a mente em branco. Cara, isso fez muita diferença, porque antes, quando lá atrás, com 17 anos, né, eu tô com 32, quando eu sentei para meditar pela primeira vez, eu achava que eu tinha que deixar minha mente em branco. Então, óbvio, era muito frustrante, porque acho que é bem difícil fazer isso, viu? Não conheço ninguém que deixa a mente em branco, 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 né? Então, é importante desmistificar certos conceitos e ideias que a gente tem a respeito da meditação, né? Até conceitos religiosos que a gente acha que, putz, é só pra budista, é só pra não sei o que lá. Não, é pra qualquer pessoa, principalmente se você for por uma prática laica, que é o caso do mindfulness. É possível, entendendo esses conceitos. Se eu pudesse dar uma dica, assim, é começar escutando uma meditação guiada. Eu acho que isso ajuda muito. Então, você baixar o aplicativo, eu indico sempre o Insight Timer, até porque eu estou lá.
Qual que é o nome? Repete de novo.
Insight Timer.
Vai estar na descrição aí, pessoal.
É, boa. Aí pode deixar lá até a professora Mirelle, que a gente agradece.
Sim, vamos colocar o link do seu lá já.
Do seu.
E aí começar com meditações guiadas, porque de fato tem um passo a passo, tem ali alguém te instruindo o que você deve observar a cada momento. Claro que com o tempo, e principalmente se você faz um curso, né, mais aprofundado, você vai entendendo que é possível fazer isso sem a meditação guiada, né? Todos nós temos essa capacidade de ficar atento ao momento presente, percebendo os nossos pensamentos, percebendo sensações, sem alguém guiando. Mas eu indicaria muito começar com práticas guiadas, né? E sempre escolher uma postura confortável, porque isso também é um ponto.
Sim.
Se a gente tá começando, quer ficar lá numa postura que tá desconfortável e tal, desiste, não tem como, né?
Mas também não muito confortável, porque eu fazia deitar e eu dormia, então assim...
Pois é, eu também. Quando eu iniciei, fui inventar de fazer deitado, eu dormia.
Eu dormia, cara, não tem jeito.
Olha, mas isso é super comum.
É, né?
Super comum, faz parte. Aí o que a gente pode fazer? São estratégias para que isso não aconteça. Se você percebeu que você estava deitado e você dormiu, observa se o quarto estava muito escuro, observa se você estava, de repente, numa cama, de repente você tem que ir para um tapetinho ou ir para o chão. Então não é tanto a questão de estar deitado. Pode ser que sim, tá? Pode ser que seja melhor você começar a sentado, porque, de fato, sentado, a probabilidade é um pouco menor, mas pode acontecer também, né?
O meu era deitado debaixo da coberta, numa temperatura maravilhosa, numa cama maravilhosa.
Com tapa-olho.
Ah, aí você não tá se ajudando.
Brincadeira, piadinha da parte.
É, mas faz toda a diferença mesmo, isso aí que a Mirelle falou, é a minha experiência. É. Eu comecei fazendo guiado, eu vou ter que falar aqui de novo, eu comecei fazendo Headspace, foi o que me indicaram no início, foi o que minha namorada me passou. Pra mim fez toda a diferença. O negócio é que o Headspace só tem inglês, né? Tem esse lado negativo, né? Pra quem aí não é familiarizado com inglês, fica muito difícil de acompanhar, né?
Uhum,
ainda mais algo que é guiado, que às vezes a pessoa tem que ficar traduzindo ali na cabeça na hora, já é um trabalho a mais, né? Que tem que passar. Realmente é mais indicado pra quem já tem uma familiaridade.
Por isso que você usa Inside Timer. Por isso que você usa Inside Timer.
Pois é, Inside Timer tem em português, olha só. Aí a coisa da meditação guiada me fez toda a diferença. Essa coisa da postura eu fui aprendendo também com o tempo. Mas, assim, pra quem tá começando, minha recomendação é que faça isso, guiado. É o ideal mesmo pra te guiar naquilo. E muitas vezes a pessoa também já vai dando essas dicas, coisa que a Mirelle falou. Pra você não se julgar, né? Os pensamentos vão sempre vir no momento.
Isso.
É assim mesmo. O Headspace tem umas ilustrações bem legais, assim, que mostra, assim, visualmente, né? Como se fosse aquela coisa do macaquinho mesmo, a mente é o macaquinho que não para.
Uhum.
E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Esses conceitos do que é meditar de verdade. Tem vários tipos também de meditação diferente, né? Um que é, assim, de gratidão, você visualiza coisas boas acontecendo com pessoas que você gosta. Tem meditação que é realmente só você focar na respiração. Tem outros tipos de meditação muito interessantes e que eu acho assim, a pessoa é como o Mirelle falou, é uma escadinha, processo eterno.
Isso.
O cara lá do Headspace, o Andy, ele é um monge e ele fala, até hoje, quando medita, pensamentos vêm na cabeça, é assim, não tem como ficar com a mente em branco, é um processo eterno, entendeu? É algo que sim, e é como uma academia, uma prática, que a prática vai deixando você cada vez melhor naquilo. E o que é melhor naquilo, né? Assim, é o resultado que você obtém daquilo, né? Eu acredito, os benefícios, né, que aquilo vai te trazer na sua vida em cada momento, seja com essa coisa do FOMO, com ansiedades para coisas do dia a dia, isso eu sou também uma prova viva de como isso ajuda muito na vida, assim, eu sou uma outra pessoa, ainda posso melhorar muito mais, que eu tô só no início, acho que não tem nem 2 anos que eu comecei a fazer esse tipo de prática.
É maravilhoso, e você falou uma coisa, uma palavra que me chamou muita atenção, que é não julgar os pensamentos, isso é perfeito e muito importante, né? Isso a gente aprende também quando a gente tá nessas práticas, meditando, tendo uma frequência, que é normal, de fato, e que se a gente ficar julgando, a gente está praticando qualquer coisa, menos meditação. Então, a partir do momento que eu estou me julgando e julgando que eu estou tendo pensamentos, pronto, você não está meditando, né? Porque a meditação quer trazer justamente um olhar mais compassivo para a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana tem os pensamentos fazendo parte dela. Como que eu vou lidar com eles? Eu vou xingar porque eu estou pensando? Ou eu vou deixar eles passarem como uma nuvem e retornar, de repente, o foco da minha atenção para a minha respiração? Ou para qualquer outra parte do corpo, né? É isso que você falou, me chamou muita atenção e é muito importante.
Mirelle, você tem algum livro, algum vídeo, alguma referência para tirando o Inside Timer com você, né? Você faz parte desse aplicativo, né? Você é a professora, você que faz a guiada lá, né, Mi?
Sim, eu sou uma das professoras do aplicativo, tem várias meditações, não várias também, né? Eu falei várias, parece que são muitas, mas não, tem algumas meditações guiadas minha lá. Acho que é uma boa maneira de começar e tem vários professores incríveis, né, do mundo, não só do Brasil. Então é legal também para conhecer o estilo de cada um. Às vezes a gente gosta mais da voz de um do que do outro. Então é bom a gente ter essa variedade, assim, sempre indico. E em relação a livros, filmes, eu tenho muita coisa para indicar. Eu demoraria minutos aqui.
Vai lá, a gente vai colocar os principais na descrição.
Mas então, aí o que que acontece? Eu vou deixar duas indicações aqui, eu vou falar e depois eu vou falar como que a gente pode obter essas outras dicas que eu daria. Então, o primeiro livro que eu sempre indico para quem está começando, está entrando nesse universo da meditação, quer entender um pouquinho mais, tem curiosidade, é O Poder do Agora. Por que esse livro? Porque esse livro, ele tem uma linguagem super simples, acessível, é uma leitura gostosa, não é nada técnica, sabe? Eu acho um livro bem, assim, iniciante. Ótimo pra gente esclarecer algumas coisas. Um filme que eu gosto muito e que é super fácil, porque tem no YouTube, é gratuito, chama Poder Além da Vida. Esse filme conta a história de um ginasta e tal, e ele vai aprender conceitos meditativos sem o treinador dele falar meditação. Eles não usam a palavra meditação em nenhum momento do filme, mas eu, quando assisti, falei, meu Deus, isso é uma aula sobre o que é meditação, o que é estar presente, o que é estar aqui agora de fato. Então, é um filme que não tem, a princípio, não usam a palavra meditação, mas tem tudo a ver com meditação, então eu gosto de indicar também. E os outros que eu falei que eu demoraria alguns minutos indicando, o que que eu fiz? Eu fiz um arquivo, um e-book, que tem lá no meu site, que eu posso deixar aqui, que é www.mirelleserra.com.br, Mirelle com dois L's. Esse e-book, ele é gratuito e tem mais de 50 dicas de vídeos, TED Talks, filmes, livros que podem ajudar qualquer pessoa aí nessa jornada de autoconhecimento. E é isso.
Que da hora, hein? Pacotão aí pra galera.
Sem falar que a gente não falou os benefícios físico e mental: redução de estresse, diminuição de sintomas depressivos, controle da ansiedade, potencialização do autoconhecimento e da autoestima. Olha só, desenvolvimento do foco nas atividades, se você é uma pessoa desfocada, redução da perda de memória, ampliação das emoções positivas. Olha o tanto de coisa que a meditação pode estar trazendo pra você. Redução de vícios.
Isso aí é um assunto muito, muito amplo.
Muito,
porque,
muito
por isso
amplo.
Que eu queria muito trazer aqui, mas isso aqui é só a pontinha do iceberg. Com certeza a gente vai fazer vários e vários outros episódios aqui a respeito disso, trazendo a Mirelle de novo, que a gente adorou muito esse papo.
Conte comigo.
Amamos,
muito legal
muito
esse
bom.
Papo. Eu sou suspeito pra dizer isso, como eu disse, das coisas assim que eu mudei na minha vida nos últimos anos, foi o que mais me impactou, foi isso. A coisa do mindfulness, a meditação e tudo isso, foi uma coisa que mais me impactou. Então eu adoro falar sobre isso. Se pudesse que falava 2-3 horas a respeito disso aí. Mas a gente vai dividir assim, em pacotinhos. E em próximos episódios, talvez a gente faça mais específico, né? Alguma coisa mais específicas, né? Detalhadas. A gente queria dar um overview, né, sobre o contexto que a gente tem em mente, né, de como é hoje em dia, as coisas que a gente enfrenta, os problemas e o início, assim, de como, né, melhorar a respeito disso. Eu acho que esse papo foi incrível. A gente agradece muito a sua presença aqui, Mirelle. Foi muito legal o papo.
Foi mesmo, adorei. Contem comigo, de verdade, adorei. Muito prazeroso estar falando sobre isso e com vocês aqui.
Pode passar as suas redes sociais, se você tiver algum telefone para contato, se você quiser passar além do website, a gente vai deixar também na descrição. Faz seu jabazinho aí.
Acho que eu vou deixar meu Instagram, que lá tem tudo, né? Tem um pouquinho do meu perfil, tem o link pro Insight Timer, né? Que tem essas meditações guiadas. Então, o Instagram é @mirelle, com dois L's, e no final, não é Mirella. Todo mundo me chama de Mirella. Tô super acostumada, mas não, você não vai me achar desse jeito. Mirelle Serra.
Tudo junto.
Acho que fica mais fácil, é.
Mirelle com dois L's e tudo junto.
Que eu já falei.
Tá ótimo, mas também tá na descrição também.
Tá tudo aqui na descrição, pessoal. Inclusive os links que a Mirelle passou aqui mais cedo, as referências que ela passou também. E vai estar tudo aqui pra vocês conferirem. Deem uma chance pra isso. Olha, aqui eu vou dizer, a Mirelle já disse, né, mudou a vida dela. Pra mim, eu também digo, muda a vida, esse tipo de coisa. Se tiver um pouquinho de curiosidade, vão atrás pesquisar mais a respeito desse assunto. E no futuro teremos mais episódios também a respeito disso, né, não
é,
Bren?
É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Obrigado, Mirelle, mais uma vez. A gente agradece muito sua presença aqui. É isso, muito obrigado. Eu sou Ibrahim Ali. Nas redes sociais, a gente, Ibrahim _ Ali, vai estar aqui embaixo na descrição.
E eu sou o Marcel, Marcel _ LS no Instagram.
É isso aí, nós somos o AMCast. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo episódio. Cruze, cruze, cruze. Tchau.
Falou, até a próxima.
Valeu.